Boa noite, pessoal. Eu agradeço aí a presença de todo mundo. É sexta-feira à noite, um horário meio de principiantes aí. Eu estou muito contente de vocês terem vindo para assistirem a minha palestra. Meu nome é Renato. Eu vou falar algumas coisas aqui sobre processamento digital de sinais e vou mostrar algumas aplicações em Python, né, para a gente trabalhar um pouquinho com isso. Bom, para quem não me conhece, eu sou engenheiro eletrônico. Atualmente eu estou fazendo doutorado na área de processamento de sinais lá na Universidade de São Paulo. Em relação ao software livre, eu tive um primeiro contato em 2003, 2004, mais ou menos. Eu achei muito interessante essa história de software livre, porque envolve diversas áreas, né, ao mesmo tempo. Ele tem software livre de tudo quanto é área. E eu gosto muito de aprender coisas diferentes, então até hoje eu vivo olhando coisas novas assim na área de software livre, né? Recentemente, com um amigo meu, a gente abriu uma empresa de prestação de serviços de consultoria tecnológica. É uma empresa pequena ainda, a gente atende geralmente pequenas empresas mesmo. E a ideia é a gente tentar resolver o problema lá dos clientes, os problemas dos clientes, com ferramentas de software livre. Então, aí os meus contatos, meu e-mail, e nas redes sociais eu costumo usar esse nome Renato Can. Depois, no final, eu repito lá os contatos para quem quiser anotar. Bom, aqui está o sumário da apresentação, eu dividi em três partes. Primeiro, eu vou fazer uma introdução a processamento digital de sinais em geral, ou PDS, né, como costumam chamar aí. E é uma introdução bem superficial, assim, para quem nunca viu nada sobre o assunto. Então, é bem tranquilo, assim, né? Em seguida, eu vou mostrar algumas opções de softwares para trabalhar com processamento digital de sinais. Um pouco mais de detalhes, o Python e algumas bibliotecas que a gente usa para trabalhar com isso. E no final eu vou mostrar umas aplicações de áudio, para síntese de áudio e também para filtragem. Só que eu não consegui ligar o áudio aqui no meu computador, então eu vou tentar tocar o áudio com o microfone. Não sei se vai ficar muito bom. Vamos ver se vai funcionar. Bom, então começando aí a primeira parte. Bom, para saber o que é processamento digital de sinais, é interessante saber primeiro o que é um sinal. Então, um sinal é a representação de um conjunto de informações ou dados. Exemplos aí: sinal senoidal, esse é o sinal de tensão que a gente obtém de uma tomada comum. Então, tem lá um sinal que fica oscilando em torno do zero, em função do tempo. A gente pode pensar num sinal de temperatura também. Então, imagina que você tem lá um equipamento que meça a temperatura uma vez por minuto e registre de alguma forma. A esse conjunto de informações a gente pode chamar de sinal de temperatura. A eletrocardiograma, que é um sinal da área médica, né, é obtido, a gente mede a tensão entre dois pontos do coração de um paciente, e a gente obtém uma onda desse tipo aí. Através dessa onda a gente consegue identificar lá problemas cardíacos, etc. Sinal de voz, acho que todo mundo já deve ter visto, quando a gente grava lá a voz usando o microfone, a gente armazena a tensão que sai do microfone em algum meio, a gente obtém um sinal parecido com esse. E aí, tendo a ideia do que é um sinal, o que seria o processamento do sinal, né? O objetivo do processamento é obter alguma informação desse sinal. Então, no caso lá da senoide, o sinal senoidal, eu poderia ter um sistema que tentasse saber qual que é a frequência do sinal, por exemplo. Então, coloco lá a senoide e ele me diz, ah, isso aí tem 60 Hz. No caso do sinal de temperatura, eu poderia ter um sistema lá, que eu entrasse com a temperatura e ele me dissesse a média de temperatura daquele sinal. O que é um processamento bem fácil de fazer, na verdade, né, nesse caso. Ou poderia pensar em uma coisa mais complicada, que a partir de um sinal de temperatura de um dia, eu tentasse fazer a previsão da média de temperatura do outro dia. Nem sei se dá para fazer isso, mas é uma ideia de processamento. No caso do eletrocardiograma, uma aplicação bem famosa assim, é a detecção do chamado QRS, né? QRS é essa estrutura aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver o mouse. Essas estruturas que tem esse pico e esse fundo aqui, essa partezinha, é chamada de QRS aqui no eletrocardiograma, né? Ela representa lá a ação de uma determinada parte do coração. Uma aplicação bem comum em sinais de eletrocardiograma é justamente um sistema que consiga detectar a posição desse QRS. Dando uma saída como essa ondinha vermelha aqui, né, que indica a posição dos QRS. Isso aí é usado para diversas coisas na prática, né? Sincronizar sistemas que processam eletrocardiograma e tal, mas uma aplicação bem básica, assim, que dá para todo mundo entender, é só aqueles aparelhinhos que ficam apitando. Quando o paciente está lá no leito, tem lá os terminais ligados no peito, né? E a maquininha fica apitando, indicando que o coração está batendo, né? E aí, a hora que o coração para de bater, ela dispara um alarme ali para o pessoal vir e dá um choque ali, né? Fazer o coração voltar a bater. No caso do sinal de voz, uma aplicação que está hoje em dia aí, a gente encontra em vários lugares, é o reconhecimento de voz. Que apesar de estar no nosso dia a dia, é um negócio bem difícil de fazer, né? É bem difícil de enxergar o que está sendo dito olhando para o sinal, né? Mas é feito na prática. Bom, aí falando do processamento digital de sinais, o que esse digital acrescenta, né? De forma tradicional, o projeto de um sistema envolve um projeto geralmente no circuito eletrônico. Então a gente vê a aplicação que a gente precisa, e aí a ideia é projetar um circuito eletrônico dedicado para aquela aplicação. O processamento digital muda isso, no sentido de que ele substitui esse circuito dedicado por um circuito genérico, mas programável. Isso aí só foi possível porque o desempenho dos computadores tem aumentado aí nas últimas décadas, né? Sei lá, nos anos 70, não dava para pensar nisso, porque o computador não era rápido o suficiente para processar um sinal prático. E que, então, tem um esquema aqui exemplificando isso, né? Então, o que era, sei lá, eu tinha uma determinada aplicação que eu projetei esse circuito aqui, que é dedicado para aquela aplicação. Ops. No caso do processamento digital, eu substituo tudo isso por um chip genérico, e faço o meu projeto não mais por hardware, mas por software. Eu escrevo um programa lá que vai fazer o que eu preciso. Isso aí acelera o tempo de projeto, diminui custo, enfim. Né? Bom, então, para a gente fazer esse processamento digital, a gente precisa colocar o sinal dentro do computador. Então, eu queria comentar aqui os dois processos que a gente precisa fazer para colocar esse sinal lá dentro, que é a amostragem e a quantização. A amostragem, a ideia é transformar um sinal de tempo contínuo, como esse vermelhinho aí que está mostrado aí, num sinal de tempo discreto, como essas barrinhas azuis que estão mostradas aí. Qual que é a diferença entre eles, né? Um sinal de tempo contínuo é um sinal do mundo real. Então, nesse caso aqui, qual que é a característica? Eu posso medir ele no instante que eu quiser. Que é o que acontece com os sinais do mundo real, né? Se eu for lá numa tomada e medir nesse instante de tempo, eu vou obter lá a medida do sinal. Só que a gente tem uma limitação no computador, eu não consigo guardar todos os infinitos instantes de tempo de um intervalo ali dentro. Né? Eu preciso escolher alguns. Isso é chamado de discretização, né? Da amostragem do sinal. Então, em geral, a gente escolhe um período de amostragem, TA, que é um valor em segundos, sei lá, 1 milissegundo, por exemplo. E aí a gente amostra, num instante que a gente chama de instante zero. Aí depois de TA a gente amostra de novo, mede lá o sinal, 2 TA, 3 TA, enfim, vai medindo a cada TA segundos. A esse período de amostragem a gente pode associar uma frequência, que é 1 dividido pelo período de amostragem, né? Então, no caso lá de um período de 1 milissegundo, a gente obteria a frequência de 1 dividido por 1 mili, que dá 1000 Hz, 1000 amostras por segundo. Né? E como que eu escolho essa frequência de amostragem? Para o sinal que eu vou medir. Né? Como a gente pode ver, nesse caso aqui, por exemplo, na hora que eu meço o sinal nesse instante TA, eu perco toda a informação desse segmentozinho aqui do início. Né? Então existe aí um teorema da amostragem para a gente escolher essa frequência de amostragem, de modo que a gente não perca a informação do sinal. Como que a gente faz isso? Então o teorema diz lá que a frequência de amostragem que a gente escolher tem que ser 2 vezes maior que a máxima frequência do sinal. Então, se a gente está trabalhando, por exemplo, com um sinal de voz, o sinal de voz tem até uns 4 kHz, mais ou menos. A gente deve amostrar ele com pelo menos 8 kHz, ou 8 mil amostras por segundo. Né? Segundo o teorema da amostragem, quando a gente voltar esse sinal para o mundo real, né, tornar ele um sinal analógico de novo, a gente não vai perder informação. A quantização é uma ideia parecida com a amostragem, mas enquanto na amostragem a gente estava trabalhando aqui com o eixo do tempo, na quantização a gente vai trabalhar aqui no eixo da medida. Né? Então, da mesma forma que eu não consigo guardar todos os instantes de tempo possíveis, eu não consigo também obter qualquer medida possível. Eu tenho que escolher lá alguns níveis de medida que eu vou usar para guardar as minhas amostras. Né? Na prática, isso aqui está relacionado lá com qual que é o número de bits que eu vou usar para guardar cada amostra, né? Então, por exemplo, se eu escolher 2 bits, eu consigo determinar 4 níveis, né? 00, 01, 10 e 11. E eu poderia aproximar aquele sinal senoidal vermelhinho por esse sinal azul aqui com 4 níveis. É claro que nesse caso a aproximação está horrível aí, né? Eu até calculei o erro aqui, eu fiz a diferença entre um sinal e outro, e dá para ver que esse negócio tem um erro enorme. Mas é porque eu forcei a barra querendo mostrar quantizar o sinal só com 2 bits, né? E a ideia aqui é partir de um sinal que a gente chama de analógico, que é o vermelho, para um sinal digital, quantizado. Se a gente aumenta o número de bits, a gente consegue uma resolução maior, mas a gente vai ocupar mais memória, sempre tem esse compromisso. Com 4 bits, por exemplo, eu já consigo 16 níveis, e aí eu consigo aproximar bem melhor aqui o sinal vermelho com o azul, né? O erro aqui diminui, apesar de, para uma aplicação prática, isso ainda está muito ruim. Para uma aplicação de áudio, a gente usa 8 bits às vezes, na maioria das vezes 16 bits ou até 32. Né? O erro fica muito pequenininho, quase não dá para perceber. Então, isso aí é o que é feito. Na prática, são as duas coisas juntas, né? Eu tenho lá o sinal analógico de tempo discreto, que é de tempo contínuo, aliás, que é esse vermelhinho que está escondido aqui. Aí eu vou fazer a amostragem e a quantização ao mesmo tempo. E no final, o que eu obtenho é uma coisa assim, ó. A representação gráfica seria isso aqui, né? Eu obtenho lá algumas amostras quantizadas com um determinado número de bits. Dentro do programa, que é onde a gente vai trabalhar, o que a gente obtém mesmo é um vetor. Tem um vetorzinho com vários valores lá, o valor de cada amostra e uma frequência de amostragem associada, que é importante para a gente conseguir depois voltar o sinal para o mundo real, né? Para fazer isso, né, tem aplicação que a gente precisa voltar o sinal para o mundo real, por exemplo, quando a gente precisa tocar um áudio, a gente usa um componente chamado de conversor digital analógico. Então, se a gente já mostrou com 8 bits, por exemplo, eu uso um conversor de 8 bits, e aí eu coloco os 8 bits de uma amostra aqui na entrada do conversor, e aí ele se encarrega lá de calcular uma tensão, por exemplo, de 0 até 5 volts, dependendo da entrada, né? Quando é tudo 0, ele põe uma tensão 0 na saída, quando é tudo 1 aqui, ele põe uma tensão de 5 e você recupera o sinal analógico de tempo contínuo. Então, agora eu vou comentar sobre os softwares, né? Primeiro, eu tenho que comentar sobre o MATLAB, porque ele é o software mais utilizado na prática. Se você for em qualquer departamento de processamento de sinais, você vai ver que 90% das pessoas usam o MATLAB. Ele é um software proprietário, que não é legal, né? Mas eu não sei por que ele é mais utilizado, talvez porque ele seja bem antigo já, e ele tem muitas bibliotecas que eles chamam de toolboxes aí, para diversas áreas, ele é muito completo, né? Então acho que isso faz com que as pessoas usem muito ele. Uma alternativa ao MATLAB em software livre que vale a pena citar aqui é o GNU Octave, e ele é bem interessante como alternativa para o MATLAB, porque ele tem a sintaxe compatível, é quase 100% igual, assim. Então se você tem lá um programa em MATLAB, muito provavelmente você vai abrir ele no Octave e vai funcionar. Ele tem a desvantagem de ter menos bibliotecas, né? Menos toolbox. Vale a pena aí, quem tiver interesse, colaborar com o projeto para crescer o número de toolbox e tal e aumentar o uso do GNU Octave, né? Agora sim, uma desvantagem dessas duas soluções, tanto do MATLAB quanto do Octave, é que elas são soluções só para computação numérica. Então, elas são muito boas para computação numérica, mas é bem difícil fazer qualquer outra coisa com elas. Então, se eu quiser fazer um programa, sei lá, para um cliente meu lá, que tem que ter uma interface, vai ser difícil fazer com qualquer uma dessas duas soluções. Não é impossível, mas é quase que impraticável. Aí que entra a ideia de usar o Python e 3 bibliotecas aí que eu vou comentar em seguida, né? Que é o NumPy, o SciPy e o Matplotlib. Ao contrário das opções de cima aí do MATLAB e do Octave, o Python, além de ser software livre, ele é uma linguagem de uso geral, né? Então, a gente vai encontrar aplicações consagradas escritas em Python em praticamente toda a área que a gente imaginar. Web, banco de dados, rede, interface gráfica, enfim. Então, se eu quero fazer alguma coisa que envolva computação numérica, mas também envolva, sei lá, uma interface web, uma interface gráfica, Python é uma opção muito interessante. Também comentando sobre as bibliotecas do Python, a primeira é esse NumPy. Ele é uma biblioteca que não faz parte da biblioteca padrão do Python, você tem que instalar ele depois que você instala o Python. Ele é a base de toda a história de computação numérica em Python, né? No que ele difere da biblioteca padrão do Python? A diferença é o desempenho. Ele foi implementado pensando na computação eficiente. Então, as rotinas do NumPy foram escritas, a maioria, em Fortran e C, pensando em velocidade mesmo. Inclusive, ele usa um pacote aí que é chamado de LaPack, que, se não me engano, é o mesmo pacote que é usado lá no MATLAB. Então, o desempenho entre os dois softwares tende a ser parecido. Então, dentre as coisas que ele fornece, arrays ou vetores aí, multidimensionais, para a gente trabalhar com sinais, matrizes, etc. Alguns tipos de dados especiais, como esse int8, que é um inteiro de 8 bits, ou esse uint32, que é um inteiro de 32 bits sem sinal, e seguindo essa nomenclatura tem vários outros, né? int16, float16, float32, enfim. Algumas funções para manipulação de arrays, como reshape, para você mudar a dimensão de uma matriz, o transpose, para você transpor uma matriz ou um vetor, concatenate, para concatenar vetores. Funções para criação de arrays ou vetores, né, de zeros, vetores com uns, vetores aleatórios. Funções para fazer operações elemento a elemento com vetores. Então, se eu tenho duas matrizes, quero lá multiplicar elas, elemento a elemento. Tem lá uma função que ele implementa. E também para operações vetoriais e matriciais. Então, toda a história de arrays, vetores e álgebra linear, o NumPy fornece para a gente. Aqui tem um exemplo de como ele funciona. Então, primeiro a gente faz o import dele aqui. Esse é o jeito tradicional de fazer o import. Se a gente procurar na internet, a maioria dos códigos fazem o import nomeando ele como np, né? Então, aqui em seguida eu estou criando um vetor que eu chamei de v0s. É um vetor com 10 zeros, usando essa função zeros. E depois estou mostrando ele aqui na tela. E aqui nessa linha, eu estou criando um vetorzinho x, que tem 10 elementos, indo de 0 a 2π, e esse lean space ele cria esse vetor com os elementos linearmente espaçados. Então o primeiro elemento vai ser 0, o último 2π, e ele vai preencher os intermediários, de modo que o espaço entre eles seja igual. E aqui eu estou mostrando o x em seguida. Aí eu estou usando essa função seno do NumPy para calcular os senos dos elementos desse vetor aqui. Veja que essa função seno do NumPy eu posso fornecer como argumento aqui um vetor, né? O que eu não posso fazer com a função padrão do Python. Se eu fornecer um vetor para a função padrão do Python, ele dá um erro lá, né? Ele espera receber um número, né? Nesse caso, se ele recebe um vetor, ele já automaticamente calcula os senos de todos os elementos sem eu precisar fazer um for aqui. E aqui eu estou mostrando um resultado. Então aqui as saídas desse programinha, né? Então está lá o vetor com 10 zeros, depois o x de 0 até 2π, com 10 elementos, e o seno x com senos dos elementos do x. Bom, em seguida tem o SciPy. O SciPy ele é equivalente, meio equivalente, sem as bibliotecas do MATLAB. Então ele disponibiliza lá algumas bibliotecas para a gente trabalhar com algumas áreas também, que nem os toolboxes do MATLAB, né? Então tem lá uma biblioteca para otimização, processamento de imagens, processamento de sinais, e entre outras. Tem um site aí interessante que vale a pena consultar, esse SciPy Central, onde tem uns code snippets, né, chamados code snippets. Que são, o pessoal manda lá trechos de código para resolver alguns problemas clássicos e alguns não tão clássicos. Assim, mas vale a pena dar uma olhada para aprender e também para achar algumas coisas prontas. Esse site é bem interessante. Aqui tem um exemplo de como usar uma função do SciPy, né? Então eu estou importando aqui da biblioteca scipy.io.wavefile, que é uma biblioteca para trabalhar com arquivos wave. Inclusive a gente vai usar aqui nas aplicações. Estou importando uma função chamada read, que serve para ler um arquivo de áudio do tipo wave, né? Então estou usando aqui para ler um arquivo chamado audio.wave e gravando o resultado de uma variável chamada amostras. O retorno dessa função é uma tupla com dois elementos, está aqui embaixo. O primeiro elemento é a frequência de amostragem, que esse áudio foi gravado, então como eu comentei lá, é uma informação importante, você tem que até incluir no arquivo de áudio, senão você não consegue tocar isso depois, né? E o segundo elemento é um array, ó, do tipo inteiro de 16 bits, e aqui estão os valores de cada amostra do sinal de áudio. A última biblioteca que a gente usa para PDS aí com o Python, o Matplotlib, ela é a biblioteca para geração de gráficos. A grande vantagem do Matplotlib, eu acho que é a sintaxe, que é praticamente idêntica à do MATLAB. Então, se você usa o MATLAB, é muito fácil migrar para o Matplotlib. Vale comentar aqui que o Matplotlib também pode ser usado para qualquer outra aplicação de visualização de dados, né, em geral. Não precisa ser uma coisa de computação numérica. Se você quer visualizar dados, ele é uma ferramenta muito legal para considerar, né? Inclusive, o logotipo do Matplotlib foi escrito em Matplotlib. Tem lá o código para vocês verem. Tem um exemplo aqui, ó, do uso do Matplotlib. Então, eu tenho que fazer esse import do pyplot, SPLT, geralmente o pessoal nomeia assim. Esse trechinho aqui, essas duas linhas, são exatamente as linhas que eu já mostrei antes, né, que é o x lá com 10 pontinhos e o seno x com os senos desses pontos. Aí aqui eu estou gerando um gráfico. Eu faço um figure para gerar uma figura. E aí eu dou um plot, fornecendo um vetor com os pontos que eu quero plotar, com os x, né, dos pontos, e um vetor com os y, que nesse caso são os senos. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar o primeiro elemento do x com o primeiro elemento do seno x e botar um ponto lá no plano. O segundo elemento com o segundo elemento, bota outro ponto, até o décimo, e depois vai ligar todo mundo com uma reta. E aí eu dou um plt.show para ver a figura. O resultado é esse aí, ó. Como eu tinha só 10 pontos nesse caso, ficou essa senoide quadrada aí, né? Para melhorar a resolução da figura, basta aumentar o número de pontos. Então, se eu boto aqui 1000 pontos em vez de 10, eu já consigo suavizar mais a curva. Aí eu coloquei mais umas coisas aqui só para mostrar o que dá para fazer, né? Um label no eixo X, eu escrevi lá X, um label no eixo Y, escrevi o seno X, coloquei um título, usei esse axis para limitar o gráfico de 0 até 2π em x e de menos 1.2 até 1.2. Coloquei uma grade. E aí já fica mais bonitinho ali o resultado da senoide. Bom, então vamos ver as aplicações, vamos ver se eu consigo fazê-las funcionarem aqui. A primeira é uma aplicação de síntese de áudio. Então, qual que é a ideia? A ideia é a gente pegar uma senoide de tempo contínuo, amostrar ela, e com as amostras a gente gravar um arquivo WAVE e tocar aqui, para a gente escutar. Então, primeiro a gente tem que saber, tem que lembrar lá como que é a equação de uma senoide de tempo contínuo, né? A equação é desse tipo aqui, ó. Um A, que é a amplitude, nesse caso dessa senoide vermelhinha aqui, é mais ou menos 150 o A, vezes seno, 2π, vezes a frequência da senoide, vezes T, né? Que a princípio T pode ser qualquer coisa, estou no tempo contínuo. Só que aí eu tenho que amostrar esse cara. Lembra que, o que é a amostragem? É justamente aquele sinal onde eu não posso ter medir ele em qualquer instante de tempo, mas eu escolho alguns instantes de tempo, sendo 0, TA, 2TA, enfim, né? Então, o que eu quero obter é isso aqui, ó. Um sinal de tempo discreto em função de N, que ele é igual ao sinal de tempo contínuo medido em N vezes TA, onde o N é 0, 1, 2, né? Então, eu vou medir lá ele em 0, TA, 2TA. Como que eu faço para obter uma expressão para esse sinal de tempo discreto? Basta eu substituir o T aqui da equação da expressão de cima, né, por NTA. Então, está lá, ó. O sinal de tempo discreto fica sendo A seno 2πf, em vez de T, eu tenho N vezes TA. Só que o período de amostragem TA aí não é uma informação que a gente usa muito. A gente costuma mais trabalhar com a frequência de amostragem. A frequência de amostragem é 1 dividido... TA é 1 dividido pela frequência de amostragem. Então, se a gente substituir, fica assim, ó, A vezes seno, 2πf sobre FA, vezes N, onde o N é um vetor 0, 1, 2, 3, com números inteiros, né? Então, está lá. Tendo aquela expressão que a gente encontrou, é só escrever um código para gerar um vetorzinho com essas amostras. Como que a gente faz? Importo NumPy, importo o WaveFile para gravar o arquivo Wave, defino a frequência de amostragem. Aqui eu coloquei 44.100 Hz, que é a frequência usada para gravar CDs de música. Eu não precisava de tudo essa frequência, mas aqui vai funcionar. O problema é ser pequena, né? Se ela for grande, não tem problema nenhum. Defino a frequência do sinal que eu quero tocar, então coloquei aqui 440 Hz, que é uma nota lá, né? É a nota que a gente escuta quando tira o telefone do gancho. Aí a ideia aqui é gerar um sinal que tem 2 segundos. Então, sabendo que eu tenho 44.100 amostras por segundo, para eu tocar 2 segundos, eu preciso de 88.200 amostras, né? O N tem que ir de 0 até 88.199. E essa funçãozinha aqui, a range, né, do NumPy, faz justamente isso. Eu dou lá um número para ela, e aí ela gera um vetor de 0 até o número que eu dei, menos 1. Então aqui eu estou gerando um vetor de 0 até 88.199. Calculo o sinal usando essa expressão. Como amplitude aqui eu coloquei 10.000, seno 2π f sobre fa vezes o n que eu gerei aqui. Por que eu coloquei 10.000? Porque depois eu quero quantizar ele com 16 bits. E com 16 bits eu consigo representar números inteiros de menos 32 mil e pouco até 32 mil e pouco. Então o 10 mil, como isso aí é uma senoide, né, vai me gerar valores de menos 10 mil até 10 mil, que está dentro do range dos 16 bits, então não vai estourar, né, não vai saturar. Tendo aqui as amostras quantizadas, eu uso essa função write, daquela mesma biblioteca Wavefile, para gravar um arquivo que eu chamei de som.wave, forneço a frequência de amostragem e as amostras. Agora eu vou tentar fazer funcionar, vamos ver se dá para a gente ouvir. Ó. Então aqui está exatamente o programa que eu acabei de mostrar para vocês. Né? Eu vou entrar aqui no diretório dele. Se a gente olhar lá, não tem nenhum arquivo wave nesse diretório, só tem a aplicação. Deixa eu aumentar um pouco o volume aqui. Aí eu vou rodar esse programa. Se der certo, ele vai gerar aqui um arquivo wave. Está lá, ó, som.wave. Então eu vou tocar ele aqui usando esse CVLC que toca arquivos de áudio aí. Só que eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, vamos ver. Deu para ouvir alguma coisa? Bom, enfim, é 2 segundos tocando uma nota lá, né? É o que a gente acabou de fazer. Então, voltando lá. A segunda aplicação, que na verdade é uma extensão da primeira, na primeira a gente tocou lá uma nota musical só, aqui eu quero fazer um programa que eu consiga tocar uma musiquinha, onde eu defini lá a sequência de notas e tempos e ele toque a música, né? Então, só para a gente entender aí como funcionam as notas musicais, né? Elas são 12 notas, né? As 7 que todo mundo já conhece aí, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E tem as notas pretas aqui. Dó sustenido, Ré sustenido, Fá sustenido, enfim. As frequências das 12 notas estão aqui, ó. O Lá tem 440 Hz, as outras frequências estão aí definidas. E aí, quando a gente chega aqui, eu não sei se todo mundo conhece aqui música, né? Eu vou comentar aqui. Então, quando a gente chega aqui no Si, a gente começa a repetir de novo as notas, né? Dó, Ré, Mi, Fá. E aqui para cima também, eu não coloquei, mas tem também, a gente consegue repetir para cima indefinidamente. Né? E aí, esses conjuntos de 12 notas a gente chama de oitavas. Quando a gente vai para uma oitava direita aqui, por exemplo, que eu chamei de oitava 1, as frequências dessas notas da oitava 1, elas são o dobro das frequências das notas da oitava 0. E na oitava, que seria a oitava menos 1 aqui, as frequências seriam metade dessas frequências da oitava 0. Né? Então, sabendo disso, a gente pode escrever um programa para tocar uma música. Está aqui. Então fiz lá os mesmos imports do programa anterior. Aí eu defini uma funçãozinha chamada toca seno. Né? Ela faz a mesma coisa que o programa anterior, só que está no formato de função. Então eu recebo lá uma frequência, um tempo e uma frequência de amostragem que, por padrão, vai ser 44.100 Hz. Se eu não fornecer nada, ele vai usar essa frequência. Gero lá o meu vetorzinho N, referente ao tempo que eu coloquei aqui na função, e gero meu sinal com aquela expressão que a gente já tinha usado, 10.000, seno, 2π, f sobre fa vezes N, e retorno o sinal. Aí aqui, ó, eu defini um dicionário chamado de f notas, onde os índices do dicionário são o nome das notas, lá, dó sustenido, ré, enfim. E os valores são as frequências. Além disso, eu coloquei um elemento a mais aqui, que é um S, com frequência zero, que representa o silêncio. Se a gente quiser tocar uma pausa por um determinado tempo, a gente usa esse S aí. E a ideia é tocar músicas nesse formato aqui, ó. Uma tupla, né, de tuplas, onde cada tupla componente aqui seria uma nota musical da música. Então, eu coloco lá qual nota que é, qual o tempo que eu quero tocar essa nota e qual que é a oitava. Eu posso colocar lá o silêncio aqui no meio para dar uma pausa. Aí eu fiz uma funçãozinha que recebe uma música gera um vetor, que eu chamei de sinal música, que no começo ele é um array com um zero só, e aí aqui tem um for que vai iterar nos elementos, nas tuplas componentes, né, dessa música, uma a uma, e aí vai fazer isso aqui, ele vai retirar a frequência, que é o primeiro elemento, e consultar lá o dicionário de frequências para gerar essa variável f nota, que é a frequência que eu quero tocar. O tempo nota seria o segundo elemento, que vem aqui da tupla, né? E a oitava, o terceiro elemento. E aí eu uso aquela função toca seno, fornecendo a frequência de f nota vezes 2 elevado à oitava. Assim, se a oitava for 0, 2 elevado a 0 dá 1, né? Eu toco a própria frequência. Se a oitava for 1, 2 elevado a 1 dá 2, eu toco o dobro da frequência. E se for menos 1, eu toco a metade da frequência, seguindo lá a regra das oitavas, né? E o tempo. E aí, com isso aqui, eu obtenho, isso aqui se torna as amostras de uma determinada nota tocada por aquele tempo. Aí eu pego aquele sinal música, que a princípio era só um zero, e concateno com ele o sinal da nota. Então, o que o for vai fazer? Vai pegar uma nota, tocar e concatenar lá no sinal da música. Pega a segunda, concatena e vai compondo. No final, esse sinal música vão ser as amostras dessas notas tocadas uma atrás da outra. Aí eu estou usando aqui a função lá que eu defini, tocar música, para tocar essa musiquinha aqui, que eu chamei de música close. Quantizei com 16 bits e gravei aqui com um arquivo chamado close.wave. Aí, só por curiosidade, eu também fiz uma versão de 8 bits. Só que aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque como eu estou gerando as senoides aqui com esse 10.000, tem que lembrar lá que com 8 bits eu consigo representar só números de menos 127 até 128. Então, o 10.000 ia saturar tudo, né? Então, antes de quantizar, eu dividi por 100, para isso aí ficar de menos 100 até 100. E aí eu quantizei com 8 bits. E gravei um arquivo chamado close8. Então vamos ver se dá para a gente ouvir. Então tá lá, só tem o programa, vamos rodar ele. Tem que gerar os dois arquivos de áudio. Tá lá, deixa eu aumentar um pouco mais o volume. Eu vou tocar o primeiro, que é aquele de 16 bits. Aí a musiquinha que a gente definiu. E aí a versão em 8 bits, que... Vocês veem que lembra aqueles videogames dos anos 80, né? Acontece isso porque com 8 bits a onda fica muito mais serrilhada. E o que define o timbre, né, do instrumento que está sendo tocado é justamente o formato de onda. Quando ela fica serrilhada, dá esse tom aí que a gente está acostumado a ouvir nos videogames, né? Então, deixa eu só voltar aqui. Bom, a última aplicação é uma aplicação de filtragem de áudio. Então, aqui eu tenho um sinal aqui de um locutor falando umas coisas que está com interferência de 60 Hz. Isso acontece geralmente quando a gente tem, sei lá, um conector mal encaixado ou equipamento perto da rede elétrica, tem essas interferências, né? Então, a ideia é que a gente usar um filtro digital para remover essa interferência de 60 Hz. Um filtro digital tem essa forma aqui, parece complicada, mas não é. Eu vou explicar aqui como é que funciona, mas na verdade a gente nem precisa implementar isso, porque já está lá dentro do SciPy, né? Mas qual que é a ideia? É que aqui nesse X de N, entrem aqui as amostras que eu quero filtrar, e a saída do filtro é o Y de N, que vai saindo uma amostra de cada vez. E aí como que ele funciona? O filtro tem um tamanho, que é esse N maiúsculo aqui, então... Sei lá, se tivesse tamanho 3, seria exatamente isso o filtro, né? Eu precisaria de 3 memórias, 3 variáveis lá para guardar coisas do passado. Então, eu vou entrar com uma amostra atual, e eu teria que ter guardado a amostra anterior, a 2 instantes anteriores e a de 3 instantes anterior. Aí eu pegaria essa amostra atual mais as que eu guardei, e multiplicaria por uns coeficientes que eu chamo aqui de B0, uns Bzinhos, né? B0, B1, B2, B e até o B3, se for um filtro de tamanho 3. Somo todo mundo. E antes de calcular a saída, eu precisaria também de memórias para guardar as saídas anteriores, né? Seriam variáveis lá no nosso programa. E aí eu somaria aquela soma anterior com as saídas anteriores multiplicado por esses azinhos, A1, A2, até o A3. Né? Somando todo mundo é a saída que a gente obtém naquele instante. É o que determina que esse filtro filtra 60 Hz e não 50, ou sei lá, faz outra coisa. É justamente o projeto do filtro, que consiste em determinar o tamanho dele e quem que são esses bezinhos e esses azinhos. Eu não vou entrar nessa questão aqui. Na aplicação eu só vou ler esses bezinhos e azinhos a partir de um arquivo. Eu já tenho o filtro projetado para cortar os 60 Hz, mas dá para a gente projetar isso aqui. Né? A gente projeta o tamanho, projeta os bezinhos e os azinhos para fazer o que a gente precisar aí com filtros. Então vamos lá para a aplicação. Está aqui. Então estou importando lá o NumPy, o WaveFy que a gente já viu. E aqui eu estou importando também o SciPy.signal, que é a biblioteca para trabalhar com o processamento de sinais mesmo, onde tem essa função para a gente filtrar e implementado. Aqui eu estou lendo um arquivo Wave, que eu chamei aqui de áudio 60. É o áudio lá que está com interferência de 60 Hz, depois eu vou tocar para a gente ver. E aí lembra lá que a saída dessa função read é uma tupla, né, com dois elementos. O primeiro é a frequência de amostragem e o segundo, as amostras, o sinal que eu estou lendo. Aí aqui que eu estou lendo, esse arquivo chamado h.npz, que é um formato do NumPy para guardar variáveis. É aqui, assim, o que eu estou lendo aqui, na verdade, são esses dois vetores, azão e bezão, que tem aqueles azinhos e bezinhos do projeto do filtro. Depois eu estou dando até um print aqui neles para a gente ver, mas é um vetor com um monte de números lá, que vai definir os azinhos e os bezinhos para filtrar 60 Hz nessas condições. Aí eu uso a função scipy.signal.lfilter para filtrar. O que eu forneço para ela? O bezão, que tem lá os valores dos bezinhos, o azão, que tem o valor dos azinhos, e as amostras do sinal que eu quero filtrar, que é o que eu li lá que está com a interferência. E ele vai me fornecer as amostras do sinal filtrado. Quantizei aqui com 16 bits e gravei um arquivo chamado audiofilt.wave. E vamos ver se dá para escutar. Esse aqui eu não sei se vou conseguir tocar aqui por causa do problema do áudio aí, mas se eu não conseguir eu peço para ele tocar no computador ali. Então, eu tenho lá o arquivo áudio 60, só que é o que está com a interferência. Né? Aqui ó, é porque eu dei aquele print no azão e no bezão. Né? Tá vendo? Azão é um vetor, inclusive para esse caso aí, é um vetor que tem um 1 no começo, um montão de zeros e um menos 0,85 aqui no fim. E o bezão também. Ó, tem um 1 no começo, um monte de zeros e um menos 1 no fim. E ele gerou lá esse áudio filtrado. Né? Vamos tocar a primeira versão que está com a interferência. Não sei se eu consigo. Opa. Acho que eu preciso aumentar um pouco mais o volume aqui. Então, fazendo propaganda de alguns produtos aí. E eu não sei se deu para ver, mas tá bem com uma interferência bem alta esse sinal, né? O 60 Hz ele tá bem forte. Agora eu vou tocar a versão filtrada. Que, não sei se deu para ouvir, né, mas a ideia é tirar essa interferência de 60 Hz. Né. Eu tenho um outro programinha aqui. A gente tem tempo ainda? Talvez dê para ver graficamente aqui. Né, um programa que eu gero uns gráficos dessa aplicação aí. Então aqui, ó, eu não vou explicar o programa inteiro, mas a ideia é a seguinte. Eu estou lendo aquele arquivo áudio 60, que é o que tem a interferência. e a versão filtrada. Aí, com aqueles coeficientes azão e bezão, eu consigo gerar o que a gente chama de resposta em frequência do filtro. Vai mostrar como que esse filtro está funcionando. No gráfico aqui dá para explicar melhor, né? É esse trechinho que está fazendo. E aqui no final eu estou plotando os dois áudios, então o original e o filtrado. E aí dá para a gente ver bem o que o filtro faz. Então, ó, essa aqui é a resposta em frequência do filtro. Aqui eu tenho embaixo as frequências. Esse sinal aí de voz, ele vai até 4 kHz. Então, eu tenho aqui as frequências de 0 a 4 kHz e aqui o ganho do filtro, né? Que é, a gente pode ver que o ganho do filtro é zero para a maioria das frequências, mas para algumas delas aqui ele tem um ganho, na verdade tem uma atenuação, né, muito grande. Se a gente olhar mais de perto aqui, dá para a gente ver para quais frequências acontece isso. Então está lá, ó, 60... 120, 180, todos os múltiplos de 60, esse filtro aí praticamente mata. E se a gente olhar o segundo gráfico aqui, ó, dá para ver o que aconteceu. Esse aqui é o áudio original, então tem lá um áudio, ó, com um bloco enorme aqui. Se a gente olhar mais de pertinho aqui, que esse bloco é a interferência lá de 60 Hz. Depois da filtragem, você praticamente elimina quase toda a interferência, apesar de mudar um pouquinho a característica da voz aí do locutor. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade.
Bom, Renato, obrigado pela palestra, bem legal.
Obrigado.
Só uma dúvida ali, no MATLAB a gente tanto aí a gente usa as amostragens, né, e plota. Não tem como a gente criar um jeito de plotar ele lendo o sinal analógico, digamos, ao vivo ali, lendo e plotando?
Você diz uma aplicação em tempo real, assim, né? Então, tem como fazer... Mas é mais complicado, né? Porque aí você depende também de um hardware externo para fazer essa leitura. E, assim, mas tem como fazer. Tem como você fazer uma interface de software para ler um hardware externo e já ir plotando. Tem como fazer
No
isso.
MATLAB dá para fazer. Tem umas jogadas, acho que acredito que dê para fazer também. Uhum. Vou testar isso aí.
Oi? Não sei. Mas eu acho que deve ter alguma coisa pronta, sim. Se você der uma pesquisada... Eu acredito que é uma coisa simples, né? É normal de ser feito, então acho que deve ter alguma coisa publicada aí já disso. Então, essa é uma coisa que eu andei procurando nos últimos dias. Aí eu até vi algumas... Você diz síntese de voz. Síntese de voz, você está dizendo? Então, para síntese de voz, eu achei algumas coisas de software livre... Só que eu achei elas, na verdade, bem ruins, assim, né? Eu acho que se tiver alguém aqui que trabalha com voz, vale a pena contribuir um pouco aí na área de software livre para a síntese de voz, principalmente em português, que eu acho que está bem deficiente aí a área.
Bem, pegando essa história do tempo real, gostaria de saber hoje se é viável, porque hoje em dia utiliza bastante C com o microcontrolador para quando faz aplicação em tempo real, né? Por exemplo, os DSPs, programando em C. Hoje, talvez, com o Raspberry, é viável fazer um programa para DSP em tempo real com Python?
Do Raspberry Pi, você está dizendo?
Yes.
Eu vi uma pessoa uma vez fazendo um blog post, assim, de uma pessoa descrevendo que ela fez isso. Só que ela não usou o SciPy, essas bibliotecas que eu mostrei, ela usou umas coisas diferentes. Mas é meio complicado ainda, né? Porque o Python, apesar de ter uma velocidade aí compatível com a do MATLAB, usando essas bibliotecas, ele é meio lento assim, para tempo real. Né? Tempo real, sei lá, a princípio eu pensaria em C mesmo, alguma coisa assim, mais baixo nível.
Entendi.
Oi. Um pouquinho menos técnico, um pouquinho mais assim, uma... Eu Sou engenheiro, eu estudei essa área e eu fui treinado no MATLAB o tempo todo, né? E hoje em dia eu trabalho com isso e os meus colegas só cuidaram no MATLAB. E eu tenho visto ainda os professores dando cada vez mais trabalhos, todos em MATLAB, a nota já sai do MATLAB. Não é muito legal isso, não sei. Eu só vi isso, claro, na universidade aqui do Rio Grande do Sul. Isso também ocorre nas outras universidades? Qual é a tua opinião assim, sobre esse vício que a área tem pelo MATLAB?
Onde eu trabalhei com isso, é como eu falei, 90%, não tem mais. Na área de processamento de sinais, acho que todo mundo usava MATLAB. Não tinha, assim, ninguém, eu não vi ninguém usando Python, por exemplo. Isso eu aprendi na internet. Na internet eu vi pessoas usando. Na onde eu trabalhei, eu nunca vi. Mas acho que aí, assim, esse é o nosso trabalho, tentar mostrar que funciona e substituir aí pelo software livre, né? Mais ninguém? Bom, então tá bom. Obrigado aí, pessoal. Os slides e os programas estão nesses endereços.